Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Itaú Views Morning Call do dia 9 de abril. Hoje tem pouca coisa que vale comentar lá fora, mercados um pouco em compasso de espera para o dia importante dessa semana, que é amanhã, com três eventos nos Estados Unidos, que são a ata da última reunião do FOMC, o CPI de março e o termômetro de salários do Fed de Atlanta, coisas que podem tirar da mesa a possibilidade de corte de juros em junho, depois do payroll que veio forte na semana passada, principalmente o CPI, se não vier baixo, como é esperado. Aqui no Brasil, eu começo de novo pela novela da Petrobras, onde permanece a indefinição sobre a continuidade do atual CEO Jean-Paul Prates, mas ao mesmo tempo ganha mais corpo a história que eu comentei ontem de transação tributária entre a companhia e a União para quitar com desconto processos que somam 55 bilhões de reais. O Valor Econômico já tinha levantado essa possibilidade e traz hoje que o acordo deve ir na direção de pagamento com 60% de desconto pela companhia, quitados dentro de uma janela de 6 meses. Isso são condições gerais nesse programa de grandes teses do governo, ao qual a Petrobras eventualmente aderiria. Isso transformaria os 55 bilhões em cerca de 20, que entram direto no resultado primário, e nesse sentido são a ajuda mais efetiva para as contas públicas do que um eventual pagamento de dividendos, porque esses o governo divide com os sócios do setor privado. Não por acaso, o Valor Econômico também reporta que na queda de braço, entre distribuir 100% dos dividendos extras que ficaram retidos ou fazer algo menor, o ministro Haddad, que vinha defendendo a primeira opção, teria concordado com liberar 50%, porque do ponto de vista de quem quer reforçar as receitas, é o que eu acabei de mencionar, o acordo é mais eficiente que a distribuição. E aí o número no jornal de hoje para o acordo, só lembrando, é 20 bilhões. Já para o pagamento de 50% de dividendos, o que a gente estima que entra para o governo é cerca de 7. Como eu mencionei ontem, essas novidades podem ajudar a trazer o governo mais para perto da meta de déficit zero nesse ano. Nossa projeção de menos 0,7% do PIB poderia melhorar para casa de menos 0,5% se essas receitas extraordinárias se confirmarem. Isso significa que eles já não estariam tão longe da banda de tolerância que vai até menos 0,25%. Uma surpresa positiva com o PIB, por exemplo, já poderia cobrir essa distância. Então, na discussão sobre mudar metas, 2024 não parece que entra no jogo no curto prazo. Agora, receita extraordinária significa que não tem recorrência e para 2025 parece seguir firme a possibilidade de desistirem da meta de 0,5% de superávit e mudar para algo mais modesto. O Globo reporta que é isso que deve ser anunciado na semana que vem com a LDO. A ministra Simone Tebet já parecia ser a favor dessa opção em declarações recentes, mas ontem o ministro Haddad deu sinal de que pode ir na mesma direção, dizendo que é necessário fixar uma meta factível, comentário que vem em um contexto onde está claro que vai ser difícil fazer mais medidas que aumentem receitas, enquanto no gasto a pressão é de alta. Lembrando que sem fontes adicionais de receitas, é provável que o resultado primário piore em vez de melhorar no ano que vem, porque as coisas extraordinárias que ajudam agora, como eu já tinha mencionado, não se repetem lá na frente. Sobre pressões de gastos, vale comentar sobre a reunião que deve acontecer hoje entre o Palácio do Planalto e representantes dos servidores públicos. CNN reporta que ela foi marcada de última hora por temor de que os funcionários chamem greve geral para pressionar por aumentos acima da inflação. É isso por hoje, bom dia!